A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. Primeira fase, fase da imaginação, primeiro milênio. Segundo milênio, a fase do pensamento. E terceiro milênio, a fase do raciocínio, do desenvolvimento do raciocínio, a terceira máquina a ser desenvolvida, o raciocínio. Então, através da leitura diária, constante, do livro Universo Desencanto, você entra em contato com a energia racional, que está nos livros, a energia está lá, contida, materializada no livro Universo Desencanto. Você vai assimilando aquela energia e vai desenvolvendo o raciocínio. Então, terceiro milênio é a fase do raciocínio.
E o que é o raciocínio? O raciocínio é de origem do mundo racional. É o equilíbrio perfeito do ser humano por ser de origem pura, consciente e positiva. O encontro com a verdadeira individualidade que achava perdida dentro desta deformação racional e se tornou um encanto, sempre em busca do encontro com a individualidade que era considerada ignorada. É um órgão que ficou paralisado porque não tinha chegado o tempo de sua atuação.
É verdade. Se não fosse a cultura racional, estávamos perdidos, porque não sabíamos onde íamos parar por causa do progresso da degeneração, que para minguados todos vão, por serem feitos dos restos uns dos outros, acabariam se transformando em quadrúpedes por a natureza ser de transformações. Hoje, todos que passaram a se conhecer, diz, é verdade, se não fosse a cultura racional, nós estávamos perdidos. Se não fosse todos passarem a se conhecer, estaríamos perdidos, como estão, de fato, todos os pensadores materialistas que não sabem o que será de si mesmo após a morte. Viram? Os pensadores materialistas, eles não sabem o que será deles após a morte. Porque todo materialista ainda está naquela de alma e de anjo bom, e de anjo mau, e de inferno, e de purgatório. Isso foi muito bom no tempo em que ninguém tinha instrução. Então, a pessoa fazia qualquer coisa errada e diziam, não faça isso, senão sua alma vai para o inferno. No tempo em que ninguém tinha instrução, e que mais tarde, depois de ter passado uma infinidade de séculos, é que começaram a inventar as letras, depois outra infinidade de séculos, começaram a inventar as palavras, a reunir as letras, a fazer as palavras. E assim se deu com a aritmética, que começaram com os algarismos romanos. E hoje todos já passaram a se conhecer. Diz, é verdade. Já passamos por uma infinidade de eternidades. A primeira quando começamos a nascer do chão. A segunda quando vivíamos como monstros, rinchando, gritando e roncando. Depois começaram pelos acenos, depois veio a fase de selvagens, que passaram por uma infinidade de fases de selvagens, continuou os acenos dos primitivos selvagens, depois a gagueira, porque ninguém sabia falar. Passaram por várias fases de gagos, até que hoje todos têm a língua bem desembaraçada, uns mais, uns menos e outros mais, se tornaram falantes. E assim para ver que nessas 21 eternidades já padeceram muito nessas infinidades de reencarnações. E por isso os maus estão aí pagando o que fizeram no passado. Os pobres, os miseráveis, os à toa, sofrendo as consequências dos males que fizeram em outras reencarnações. E aí é que o raciocínio entra para nos explicar todos esses transes, todas essas passagens que a humanidade vem desde primitivas eras, infinitas eras, muito, muito tempo mesmo, que o pensamento vem dominando e que agora aparece no terceiro milênio, o raciocínio. São três máquinas na nossa cabeça. A natureza teve muito trabalho nessas fases todas para desenvolver a imaginação e o pensamento. E agora está desenvolvendo o raciocínio, e é justamente com o raciocínio desenvolvido que nós vamos compreender tudo a nosso respeito. O porquê do sofrimento, o porquê da morte, o porquê tudo se transforma. E a cultura do desenvolvimento do raciocínio é a cultura racional no livro Universo em Desencanto. Portanto, estamos no terceiro milênio. Vamos falar do raciocínio, Oswaldo?
Vamos embora. Porfírio, fase, primeira milênio, imaginação. Segundo, pensamento. E agora, raciocínio. É uma coisa mais rápida do que o pensamento, porque o pensamento é muito rápido, né? A gente pensa mil coisas ao mesmo tempo. O raciocínio é mais rápido ainda do que o pensamento. A gente vai lá no Japão num segundo com o pensamento, e com o raciocínio vai mais rápido ainda?
Sendo a mecânica diferente, porque o raciocínio não articula, acerta, está pronto. O raciocínio está sempre pronto, ele não faz deduções. O pensamento é rápido na dedução. O raciocínio não deduz. O raciocínio faz. Fala, pronto. Já acertou.
E também não te desgasta, né? Porque o pensamento desgasta, né?
Porque a máquina do raciocínio está na fase dela. Essa é a diferença. Por isso é que nós temos três máquinas na cabeça. A máquina da imaginação, a máquina do pensamento e a máquina do raciocínio. A máquina do raciocínio não funcionava antes porque não tinha fase. Não tinha a energia para fazer o raciocínio funcionar. Então, só funcionava o pensamento e a imaginação, e muito difícil. E o pensamento muito rápido, acelerado, aquela coisa toda. Eu sou uma das grandes vítimas dessa aceleração. A maioria da humanidade é. Mas o raciocínio não. O raciocínio não tem nada de acelerado. Quando você pensa, né, que vai acontecer, já está pronto. No raciocínio está o passado, presente e o futuro. É outra dimensão. A mecânica é diferente. A gente lê o livro Universo em Desencanto, começa a ficar sabendo destas coisas. Mas o sentimento, a sensibilidade, cada um vê de um jeito. Mas cada um de nós já tem um pouquinho de experiência, vamos dizer assim, provas e comprovações, que a leitura do livro Universo em Desencanto faz o ser humano raciocinar. E no raciocinar, que não é pensar, totalmente diferente, a mecânica é diferente, aí então vem aquela noçãozinha, como que um pontinho, acorda, e a pessoa vai acordando. Quando vê, está tudo pronto, tão naturalmente, e sem muito esforço, porque o raciocínio não gasta energia, ele é a própria energia.
Você passa a ver mais claro no escuro.
Essa é a forma que a gente ainda usa o pensamento para tentar entender o raciocínio. Não tem como, mas ele tenta. O pensamento, por ser livre, e foi preparado com uma certa sensibilidade para um certo alcance. Mas ele só alcança até um determinado nível. O raciocínio vem e realiza. Não é mais um sonho. É muito mais do que aquilo que a gente sonhou de bom e de igual. E o fruto imediato do raciocínio, que nós podemos provar em nós mesmos, chama-se concórdia. Quando a pessoa começa a desenvolver o raciocínio é quando ela começa a concordar com tudo e com todos. Esse é o sintoma natural do desenvolvimento do raciocínio, não é, doutor Luiz Cláudio? Oh,
com certeza, eu acho que é uma das maiores provas que a gente tem, né? É a concórdia, é o amor ao próximo. Isso tudo vem naturalmente, espontaneamente. Você falou que, o Oswaldo falou que com raciocínio a gente pode ir lá no Japão e voltar, né? A gente pode, vamos dizer assim, mentalmente, através do raciocínio.
Mas olha, é que o Oswaldo, ele é modesto e simples. Ele não quis dizer que pode ir na outra galáxia e voltar. Ele também falou Japão também, porque ele é simplesinho.
É porque o raciocínio é uma coisa que a gente fala aqui, o Oswaldo falando, você falando. Tem que desenvolver o raciocínio, o ser humano tem um raciocínio. Aí a pessoa, esses caras são loucos, são malucos, né? Porra, falar em raciocínio, o cara vai lá no espaço, na galáxia, volta. Isso é coisa de louco. Esse pessoal da cultura racional é coisa de louco. É uma cultura que... Aí o racional superior fala aqui no 57 do histórico. Todos, para tudo, no início, a descoberta do telefone, achavam impossível.
O avião, né? Todo mundo achava impossível, né?
Pois é. Como é que tão longe se pode comunicar com um com o outro? Isso no telefone, hein, Porfírio? Isso no telefone. Isso é impossível, isso é ideia de louco. Então, quer dizer, quando não conhece as coisas, botam os maiores obstáculos. O motor à explosão. Falavam e ficavam espantados. Não é possível um monte de ferro estar andando. Isto é arte do diabo. Isto é arte diabólica. Como é que a água... Como é que a água põe um monte de ferro andando? Isso é coisa de bicho, isso é coisa de louco. Assim um raciocínio, professor. A pessoa vai levitar. Aí a gente fala nisso, o que acha, Oswaldo?
Loucos.
mas a história que a gente precisa saber é que o raciocínio são três formações. A questão é lógica, não existe nada sem algo anterior. O antes do ser é que a gente tem que considerar. A cultura racional nos prepara para compreender a lei de causa e efeito. Antes de ser, raciocínio o que era? Aí nós temos três maneiras de ver o raciocínio. Três maneiras? Como assim? A máquina do raciocínio, quer dizer, antes de ser glândula pineal, vamos começar pelo que nós conhecemos. O raciocínio, o trono do raciocínio é a glândula pineal. Já dizia René Descartes lá no século, há um bocado de século lá para trás. Então René Descartes já falou que a glândula pineal é a sede da alma da vida eterna, onde se assenta uma alma de vida eterna na glândula pineal. Claro que ele não sabia nada disso, ele apenas postulou, quer dizer, ele citou, mas não desenvolveu, porque ele estava na fase do desenvolvimento cartesiano do pensamento. Daí o nome, cartesiano, René Descartes, grande filósofo matemático, 1500, 1800, sei lá, 1700.
Agora foi um mil desse da vida. Quanto tempo já atrás já se anunciava?
Já está virando pré-história. Mas a cultura racional agora vem mostrar exatamente que na nossa cabeça nós temos três máquinas de energia, três mecanismos. O mecanismo da imaginação e do pensamento são duas máquinas que a neurociência hoje está provando e comprovando. Lobo direito, lobo esquerdo, aquela mecânica do pensamento cria calor, o aparelhinho lá mede a região que é mais quente, que é mais fria, está pensando, não está. É uma maneira que a ciência hoje achou de encontrar a manifestação do pensamento. Quer dizer, o racional simplifica isso tudo dizendo que são duas máquinas. Mas tem a máquina do raciocínio, que está materializada na glândula pineal. Então, antes de ser glândula pineal, era uma máquina do raciocínio. Vejam, vamos entender. A glândula pineal está materializada à mecânica racional. A máquina do raciocínio é que materializa na glândula pineal. Antes de ser máquina do raciocínio, é outro nível. Então vejam só, antes de ser glândula pineal, é uma máquina do raciocínio, que materializa em forma de máquina do raciocínio, na matéria. Mas já é uma máquina do raciocínio espacial, antes de ser máquina da pineal. E essa máquina do raciocínio espacial é que foi a materialização, que antes de ser essa máquina espacial, era o quê?
O habitante do mundo racional que se degenerou.
Que estava progredindo por conta própria.
E a forma ficou no chão, porque terminou, o corpo foi extinto, mas ficou a forma.
Você viu as duas máquinas?
Sim.
Ou seja, com o raciocínio, nós vamos começar a ver que são três mundos cósmicos do raciocínio. Três reinos. O raciocínio tem três reinos. Por quê? Porque antes de ser o raciocínio na matéria, no no corpo de matéria, era uma máquina do raciocínio. E antes de ser máquina do raciocínio, era o habitante progredindo por conta própria. Viram os três reinos? O habitante progredindo por conta própria no primeiro mundo. O habitante materializado na água e na terra, formando a máquina do raciocínio espacial. É o segundo mundo cósmico do raciocínio. E essa máquina do raciocínio materializando na pineal, formando o terceiro mundo cósmico.
O Porfírio, posso tirar uma duvidazinha?
São dois antes do ser, perceberam? Uhum. O antes do ser, raciocínio que nós temos na cabeça, era uma máquina do raciocínio. E antes de ser essa máquina do raciocínio, era um habitante do mundo racional.
Esse habitante do mundo racional, ele entrou por uma parte, não estava pronta para entrar em progresso, e por isso ele degenerou e se deformou em animal racional, não é isso?
Progredindo por conta própria.
Tá, agora me diz uma coisa. E o porquê que hoje em dia, isso me perguntaram, o porquê que hoje em dia os habitantes do mundo racional estão aparecendo aí no espaço, em tudo quanto é lugar, muitos relatos, todos vêm atualmente. Por que que não acontece mesmo com eles?
Porque eles não são máquina.
Sim. Eles não se degeneraram, não se degeneram. Nós é que naquela época que não estava pronta para entrar em progresso. Isso.
Porque houve o abismo. Nós caímos no abismo, eles não. Eles estão aqui para nos tirar do abismo.
Porque já houve a ligação, não é isso, Porfírio? Então, por isso que...
Exatamente. Aí a união dos dois mundos em um só é que permitiu essa...
Permitiu essa
ligação.
Eles poderem vir aqui. Eles também aqui.
Cláudio, até porque nós entramos por um pedaço que não estava pronto.
E agora já está.
Agora já está. Então não tem mais problema de se deformar.
Só que ele foi aprontado de uma forma... artificial, por vias indiretas e através de mecânicas. Então, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, não existem máquinas, não existem mecânicas. Então, os habitantes que estão aqui aparecendo na nossa atmosfera, eles usam as máquinas de energia que existem e se materializam na manifestação, mas não na ação. A ação deles conosco é pelo raciocínio. Na medida que a nossa máquina do raciocínio vai se desenvolvendo, eles comunicam e ninguém vê. Não há necessidade de ver, porque o raciocínio raciocina. É o que nós ainda não sabemos fazer, mas eles estão aqui acompanhando a nossa evolução agora no terceiro milênio, e é uma qualidade diferente que a gente tem na nossa cabeça, que a gente está sentindo mesmo.
A gente sente uma energia diferente no ar.
Total, total.
E quando você se liga a essa energia boa, mesmo que você, às vezes, né, Oswaldo, você olha, como por exemplo, essa semana mandaram várias fotos de OVNI, de habitantes do mundo racional. E se você começa a parar para pensar nele, você já começa a sentir bem. Não sei se você já notou isso.
Sim,
energia, né, é uma coisa assim, eu não sei se é só comigo que acontece isso.
É, mas isso aí não é terreno da sugestão, é terreno da comprovação. A fase do segundo milênio havia aquela fase da sugestão. O pensamento para se impor, para preparar o ser humano, sugeriu hipóteses, teorias. Então, a estratégia da máquina do pensamento foi uma estratégia de sugestiva. Aí vem aquela autossugestão e etc. O raciocínio não é uma autossugestão. A princípio é uma alta sugestão, ou seja, uma sugestão do alto. Depois que liga, acabou a sugestão, porque o raciocínio é a integração dos três mundos cósmicos, e que nesses três mundos cósmicos, para se formarem do raciocínio, veja bem, estou falando do raciocínio, os três mundos cósmicos do raciocínio, o habitante progredindo por conta própria, o habitante materializado em máquina do raciocínio, que é a máquina espacial, e esta máquina espacial materializada na glândula pineal. Então, o mundo racional está na nossa glândula pineal, está na máquina do raciocínio espacial, e está no progresso por conta própria, mas propriamente mesmo está na pureza, que é o antes de ser tudo isso.
Porfírio, mas tem pessoas que fazem confusão com o pensamento, falando que é o raciocínio.
É, isso aí é confusão do pensador. Eu faço parte dessa confusão. Eu quando dei aula na faculdade, eu era obrigado a dizer: vocês têm que desenvolver este raciocínio, vocês têm que raciocinar isso, raciocinar aquilo. E eu já era estudante da cultura racional, mas tinha que falar isso. Porque o pensamento, por ser sugestivo, ele dá aquela de ser o raciocínio. E ele não é o raciocínio. Por isso que o Universo em Desencanto, quando ele diz para nós assim: nunca ninguém raciocinou, aí a gente se assusta. Pô, e aqueles velhos filósofos, grandes pensadores da antiguidade, como eles nunca raciocinaram? Não, eles nunca raciocinaram porque a fase não era para raciocinar. É uma questão de máquina.
Eles eram grandes pensadores, né?
Perfeitamente. Que confundiram, porque o raciocínio com o pensamento, foram eles que confundiram isso, porque eles perceberam que todo ser humano tem raciocínio. E acharam pensamento, pensando que o pensamento já era o raciocínio. Então, o desenvolvimento do raciocínio de Piaget, por exemplo, que é uma das bases da psicologia, do desenvolvimento das crianças hoje em dia, é totalmente pensamento, tem nada a ver com o raciocínio racional, como você bem abriu o programa. Raciocínio racional, racional raciocínio. Quando o racional, também tem a inversão, tem racional raciocínio. Racional raciocínio e raciocínio racional. Quando o racional vira raciocínio, é uma passagem, depois tem a outra. Então, se nós olharmos os três mundos cósmicos, é a primeira planta que nós conhecemos. O raciocínio tem uma planta estrutural que é formada por três reinos. A formação dos três reinos formam uma segunda planta, que é a planta do antes do ser. Antes de ser o que é, era uma máquina espacial. E antes de ser a máquina espacial, era o habitante puro, limpo e perfeito. Então, o antes do ser são duas. Então, a planta do antes do ser é uma segunda planta na planta dos três reinos. E temos uma terceira planta, que é a planta do retorno, que também está no raciocínio.
Então, resumindo, a pessoa, para poder entender isso tudo aí, precisa desenvolver o raciocínio.
Para entender essas três plantas da vida.
Porfírio, isso é um fator natural dentro dos próprios seres humanos, não é isso?
É, mas só que agora nós temos a base, a lógica, as provas e as comprovações. Porque ao fazermos esta análise, é uma análise que a gente está fazendo, claro, dos três reinos, das duas passagens, quer dizer, do primeiro reino para o segundo, do segundo para o terceiro, e o retorno, nós vamos ter aí quatro etapas, duas descendo e duas voltando, formando com isso uma segunda planta, a planta da lógica, a planta lógica, quer dizer, a lógica da descida, a lógica da subida, é uma segunda planta. Então, a primeira planta é estrutural, ora, foram criados três reinos. A segunda planta é a planta lógica. Como é que foram criados os três reinos? Pelas duas materializações. Isso tudo é o raciocínio. E como é o retorno agora? Então são três plantas. E essas três plantas, com essas passagens, ainda podem ser vistas de uma terceira forma. Vamos ver se a gente consegue se explicar. A ternura do raciocínio é três vezes, 9. Por isso 9 é o número, no nosso conhecimento do pensamento, o 9 é o número da plenitude. Eterno de 3. Ou seja, a ternura do raciocínio. Por isso, três reinos, duas passagens na vinda e duas passagens na volta, e a união de todo num só, que é a planta verdadeira, que todos vão voltar a ser o que eram. Três plantas, três reinos, base, lógica, provas, comprovações, tudo isso está na nossa cabeça, na nossa glândula pineal, e nós não sabemos ainda usar. Não estávamos ainda preparados.
Você falou que é para a gente poder voltar a ser aquilo que nós éramos. Então, nós não tínhamos esse corpo de matéria, certo? Não éramos de corpo de matéria orgânica eletromagnética. Então, a gente voltando a ser o que nós éramos, esse corpo vai deixar de existir, vai deixar de nascer aqui de novo. Então vai terminar, por exemplo, eu, Luiz Cláudio, você, o Porfírio, certo? Nós nunca mais vamos nascer aqui, é isso?
É, veja bem, a desmaterialização da máquina, do raciocínio, da glândula pineal, o que desmaterializa não é a glândula pineal, é a máquina do raciocínio que desmaterializa da glândula pineal e a pessoa não morre por isso. Porque a máquina do raciocínio é onde está materializada a vida eterna, no espaço. Não são duas materializações? A primeira materialização ela é permanente, é o vivente de vida eterna. É o corpo de energia que está no espaço em sete partículas. Aí tem a planta da natureza, que a natureza tem as suas plantas também. Nós temos as três plantas do raciocínio, são os três reinos, que depois a gente vê que não são três, são sete. Porque o verdadeiro Deus são sete reinos. Aí vai desenvolver primeiro o raciocínio para entender como é que três reinos dá sete.
É um fator natural que só mesmo a pessoa se dedicando ao estudo da cultura racional vai entender que isso é um processo tão natural, tão sutil, que isso tudo você aprende com a maior naturalidade, sem alardes, né, Porfírio?
Sem isso, sem... Aí vem o fator mais importante disso tudo, que as pessoas dizem, mas tudo isso que esse moço está falando aí, que ele disse que o pensamento é isso e aquilo, parece que até falei mal do pensamento, mas a gente tem que usá-lo. O que secou foi a sensibilidade do pensamento, porque a fase mudou. Mas a capacidade do pensamento atuar para nos fazer ver o que é o raciocínio, ele está excelente, preparadíssimo, aguçado, lapidado, prontíssimo. É com o pensamento mesmo que a gente vai entender o raciocínio, mas pela preparação que ele teve. Mas tem que ser rápido, porque o que o pensamento perdeu foi a sensibilidade. As pessoas perderam a sensibilidade de enxergar no próximo a si mesmo.
Porque pensando... Aí você passa a pensar de forma racional, no meu modo de ver. Você começa a querer, pô, como é que eu era lá no mundo racional? Como é que eu faço? Aí você vai lá no livro e lê a página tal. Aí vai aprendendo, vai se aprimorando. Quer dizer, tu começa a pensar racionalmente.
Isso, eu antes do ser. Então o pensamento hoje está preparado para falar do antes do ser. É o que eu estou aqui tentando descrever para as pessoas com base no estudo da cultura racional. Isto não é necessariamente uma prova do desenvolvimento do raciocínio, me permitam apenas qualificar, ou me autoqualificar, porque isto apenas demonstra que o pensamento foi lapidado, encontrou a base, encontrou a lógica e está descrevendo, para o seu entendimento, o mundo do raciocínio, os três reinos do raciocínio. Agora, o desenvolvimento é o natural, é aquilo que Oswald estava falando, que dava para ir no Japão. O Japão ele é simples e modesto, dá para ir em Andrômeda, dá para ir no passado, no presente e no futuro, porque o raciocínio é a máquina espacial, é uma máquina fora do tempo. A primeira materialização do habitante ou dos habitantes é no espaço, depois é que materializa no tempo, que é essa vida provisória, o rosário da vida. Então, o habitante, ele é de vida eterna, sempre foi. Materializou máquina espacial. E depois materializou máquina material.
Você falou que o habitante do mundo racional, o raciocínio, ele é ligado no espaço. Ele está indo no espaço.
Vida espacial.
Então, quer dizer, se a gente começar a ler muito esse livro, a gente acaba começando a ficar leve, né, Porfírio? Vai ficando tomado de uma leveza tão grande, como o Racional Superior fala, que às vezes, muitas vezes você não vai estar sentindo que está pisando no chão. Porque é uma energia espacial, uma energia mais leve.
É, dentro do fator natural, todos vão chegar na vida espacial. E não precisar mais da vida de matéria. Esta vida de matéria, ela é provisória, simbólica, é passageira. Ela é uma necessidade da materialização, que a máquina do raciocínio tem que materializar na pineal para haver esse desenvolvimento, tudo trabalhar certinho, conforme programado pela natureza, para poder se conhecer e aí, então, vida espacial. Aí entra o retorno, vamos dizer assim, a desmaterialização, primeiro, da máquina do raciocínio da pineal, aí você se liga na materialização da vida espacial. Não sei se eu estou fazendo compreender, são duas materializações
Não, mas isso aí tem um assunto muito importante que você está passando aí.
São duas materializações em três reinos.
Certo. Agora, a gente, para alcançar esse teu nível, né, Oswaldo? A gente fica meio... É. E o Oswaldo fica assim...
É porque tem aquela velha história. Se quiser, então, complicar o pensamento do pensador, e eu posso fazer isso, eu sei fazer isso, na verdade não são duas materializações, são três, porque ao entrar naquela parte que não estava pronta, na verdade já foi uma materialização.
Teve uma transformação.
Foi a primeira. Por isso é que não puderam voltar. O racional diz assim, entravam e saíam e nada lhes acontecia, até que não puderam voltar, materializaram. Essa foi a primeira, que eu não estava considerando aqui. Aí é que teve que formar a máquina, na primeira materialização que foi considerada, a máquina espacial, para depois haver a segunda materialização no terceiro reino.
E a vida material é a que acaba, se transforma. Então ninguém morre, se transforma. E a vida, realmente, a verdadeira vida, ela não acaba nunca.
Exatamente, que a vida é eterna.
Dando ovos causa outras vidas.
O raciocínio tem esses três mundos cósmicos, a da matéria, que é o materializado aqui, a espacial, que é da mecânica da máquina espacial, da água, terra, céu, terra e água, e a mecânica do habitante, que é o primeiro reino. É maravilhoso a gente perceber isso, né?
Muito. Por fim, a gente falou aqui em René Descartes, ele viveu de 1596, nasceu na França e morreu na Suécia em 1650. Também era chamado de Renatus Cartesius.
É, século XVI, portanto, ao século XVII. Ele viveu nos dois, né?
É. E agora a gente vai ouvir a música, que é Imunização Racional, Que Beleza, com Tim Maia.
Oh, 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 que beleza!
Você está ouvindo Terceiro Milênio.
Ouvimos a música Imunização Racional, Que Beleza, com Tim Maia.
Para ver que a solução das causas de todos os males existentes nesse mundo está no desenvolvimento do raciocínio. Desenvolvendo o raciocínio, as causas de todos os males naturalmente são solucionadas, sem que sejam combatidas por meios forçados. Porque o raciocínio desenvolvido equilibrará todos e tudo naturalmente, sem esforço, sem abalo, sem impactos e sem demora. Porque no raciocínio estão todos os recursos para equilibrar todos de sua origem.
E é isso, minha gente. Por isso que o raciocínio desmaterializa o materialista. Primeira desmaterialização é do materialista. O que é o materialista? É aquele que foi preparado achando que tinha anjo bom e anjo mau, que achava que tinha espírito no corpo. Esse era o materialista, porque essa foi a primeira fase do desenvolvimento dentro da matéria. E tinha aquela coisa: olha, se você fizer isso, for ruim com esse ou com aquele, você, quando morrer, vai para o inferno. Você vai arder nas brasas do inferno. Lá os muçulmanos dizem que vão arder no mármore do inferno. Coisas da fase do temor. Como dizer para esse povo que existe uma máquina espacial, dimensional, de vida eterna, que nos dá causa pela formação das sementes na energia líquida, que é a água, que é o sêmen, o espermatozoide? Então, nessa energia líquida é onde materializa a energia da máquina do raciocínio espacial, formando uma semente fluidicamente, de uma forma fluídica, e que o racional superior nos dá essa constituição da vida no primeiro volume da obra, na lição intitulada Os Fluidos, e que ele mostra com muita simplicidade e naturalidade que a sombra é o efeito do corpo, o corpo é o efeito, é a sombra do fluido, o fluido é a sombra e a origem dos seres orgânicos, né? E assim vai. Ou seja, o antes de ser o que somos, o corpo de matéria, somos viventes de vida eterna que se manifestam através de sementes fluídicas para formar corpos de matéria, para que a energia habitante possa encontrar, enfim, a sua desmaterialização daquela planície que foi transformada em água e terra e que criou-se uma organização para manter estas mecânicas, vamos dizer assim. É muita informação para se explicar de uma vez, por isso que é interessante que, cada vez, um pedacinho, nós temos na cabeça três máquinas, três mecanismos totalmente distintos uns dos outros. A imaginação é uma coisa, o pensamento é outro, embora sejam da mesma natureza eletromagnética, por isso podem trabalhar juntos, mas o raciocínio não. O raciocínio não trabalha junto, ele usa a base do pensamento, da imaginação, e faz então o seu desenvolvimento natural. Aí nós deixamos de ser matéria, deixamos a vida da matéria para a vida espacial. Esta máquina do raciocínio que a gente está aprendendo hoje a entender é o que na antiguidade seria chamado de espírito. Entendeu? Esse era o espírito, ou é o verdadeiro espírito do ser humano, que é a vida eterna e espacial. E que agora, desmagnetizando, desmaterializando do corpo de matéria, os corpos de matéria deixam de existir. Ou seja, não há mais necessidade do corpo da matéria. Vai viver com o corpo de vida espacial, corpos de energia. E assim vai voltando ao que era, ao antes de ser. Esse corpo de vida espacial era o corpo de energia de massa cósmica racional.
Então precisa a pessoa ler muito, né, Porfira?
Muito, muito. Por isso é que não tem outro jeito. E agora vem a constatação dentro do que eu estou falando aqui, o que eu estou aprendendo no livro. Aí eu posso dizer o que eu leio no livro. Não tem outra alternativa. Tem que ser lendo e estudando o universo em desencanto. Porque somente a cultura racional pode transformar o ser humano dessa vida de matéria para a vida espacial, para depois voltar para a vida racional.
E o racional superior fala assim, ó, então, para que tudo isto se positive o mais depressa possível, é ler e reler para desenvolver o raciocínio, a vidência racional e a energia racional em todo o aparelho racional.
Nas três dimensões, e aí vai. É muita informação, e que aí então nós passamos a ter o domínio, veja bem, o domínio não é para fazer o que bem entende, é o domínio do conhecimento. Nós passamos a ter o domínio dos três mundos cósmicos, o mundo racional na pineal, o mundo racional nas sete partículas, a máquina espacial, e o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos, progredindo por conta própria. E isto sem esquecer que existe a pureza.
Caramba! É, Jorge, a gente tem que estudar muito, Jorge. Então,
mas é para estudar mesmo. Porque aí vão dizer assim, por que que o raciocínio são três? É porque antes de ser o raciocínio em três mundos cósmicos, no mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos, aonde não existem máquinas, aonde não existem galáxias, porque o mundo racional não é uma galáxia, o mundo racional dos puros, limpos e perfeitos. Lá existem três características, Luiz Cláudio. Lá existem três características no mundo racional. E agora eu invoco os ouvintes e vocês a dizer qual é a composição do mundo racional de pureza. Será que nós hoje podemos dizer que a pureza também se divide em três partes? Quer arriscar?
É, Porfira, a gente vai estudando e vamos ver como é que vai chegar lá, né?
É, peraí, então vamos lá. Essas três partes da pureza, do mundo racional, e é muito simples, é tão simples, mas tão simples que a gente não enxerga. A grande verdade do universo nós não sabemos enxergar.
É porque é muito natural, Porfira, você falou, é tão simples e tão sutil, não é isso?
É.
Que é tão natural que a gente às vezes não percebe.
É que antes de existir todos esses três mundos cósmicos, devido ao progresso de uns tantos por conta própria, havia e há o mundo racional da pureza. O que que mantém a unidade da pureza? Vamos entender isso? São três coisas. O que que mantém a unidade? Vamos refazer a pergunta. O que mantém a unidade dos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos? São três coisas. Por isso é que depois forma três mundos e assim vai. Porque tudo é uma projeção do que acontecia antes.
Porfírio, hoje nós temos uma visita aqui, né, o Roberto Guzzo, e ele anotou aqui no caderninho dele, o raciocínio é uma filial do mundo eterno, o verdadeiro filho de Deus.
Perfeitamente, exatamente. Com essas duas passagens, são as duas materializações. Mas, voltando àquela questão da pureza, a pureza tem três características. Para serem puros, limpos e perfeitos, tem que haver três características da pureza. Quais são? A primeira é a liberdade. Já vou dando a primeira dica. Liberdade. Por isso é que esse mundo pode existir.
Para ter liberdade tem que ser muito elevado.
A liberdade com limite, nós temos que ter uma segunda característica. É a concórdia. Então, na pureza tem que haver liberdade para ser pureza. Tem que haver concórdia. E tem que haver mais o quê? Qualquer um agora pode responder. O amor. Então, para serem puros, limpos e perfeitos, são as três características. O amor, a liberdade e a concórdia.
Então você quer dizer, Porfírio, que a cultura racional então é um curso de preparação para você poder voltar para o mundo racional e ser isso que você está falando aí, né?
Você está com o raciocínio plenamente desenvolvido nessa sua observação, 100%, porque o racional superior diz assim no livro Universo em Desencanto. Enquanto não existir concórdia no mundo, ninguém pode voltar para o mundo racional. Pois se lá é o mundo da concórdia, como é que você vai voltar para o mundo da concórdia?
Se você não quer concórdia.
Se você vive em discórdia, discordando de você mesmo.
Pô, filho, aqui, no primeiro volume. Então, o conhecimento racional é o tesouro maior do mundo, pois é a salvação de todos, mostrando agora que os fluidos das sementes são a causa e a origem dos seres que estão organizados, são todos os corpos que desconheciam sua origem, por não conhecerem os fluidos causadores dos seres. E por ser tudo feito de fluido, é que fluidicamente são feitos e fluidicamente se destroem.
Exatamente. Você está falando isso aí, e eu estou me lembrando de uma frase que o Racional Superior deixou no histórico, agora já perdi a referência, que é muita referência para a gente ficar anotando, e eu não vou dizer ela agora, mas você que estuda o livro vai achar. Ele diz que a máquina do raciocínio já veio pronta do primeiro mundo. A materialização da glândula pineal, ela foi feita, antes de materializar na glândula pineal, ela foi feita no primeiro mundo, no mundo racional. Então, a máquina do raciocínio foi feita no mundo racional. Mas como assim no mundo racional, que se não tem máquina? É no mundo racional cósmico, que o racional superior vem preparando e prepara a máquina do raciocínio, né, para que a gente possa, então, chegar na matéria. Mas primeiro tem que haver a máquina do raciocínio no primeiro mundo. Então, naqueles degraus, 21 degraus da formação, o primeiro mundo existe até a materialização nos aparelhos.
Porfírio, seria, então, ainda não estava totalmente deformado, ainda era racional. Uma parte ainda tinha ainda alguma coisa de pureza.
É até o 16º degrau, o racional relata, no 16º degrau, até aí eram eternos. Até aí era primeiro mundo.
Não, não tinha deformado de todo ainda.
Claro, muito pouca deformação. É uma deformação racional, porque são duas deformações, assim como são duas materializações do raciocínio, são duas deformações da planície. A primeira deformação não perdeu a eternidade. E a segunda deformação, aí é que virou a bicheira.
Aí que afundou de vez.
E aí é que vem o pensamento. Porque quando começa a nascer do chão, de monstros, monstrinhos, monstros, monstrões, nascendo do chão. Mas aí você vai dizer assim, mas no 4º degrau, o racional diz que tinha os corpos que estavam em formação. Eles não são monstros, não, porque no primeiro mundo não existem monstros. Nós é que entendemos errado, que achando que até o 15º, 14ª eternidade, que é formação de monstros. Não é, não são monstros. É primeiro mundo ainda. Aquilo tudo ali é primeiro mundo. Por isso todos são eternos. Os corpos estão em formação ainda, gestação, diríamos, né? Até começar a nascer do chão. Quando nasce do chão, aí a máquina do raciocínio já está pronta e vai formar a classe do animal racional, que foi a única classe que o verdadeiro Deus preparou na matéria. Porque na vida material, o verdadeiro Deus fez uma única classe de vida. Chama-se animal racional. Eu vou repetir uma frase que eu sempre repito e faço questão de repetir, que ouvi do senhor Manuel, o aparelho do Racional Superior. E ele disse:
com as próprias mãos.
Deus, com as próprias mãos, fez a forma do animal racional no chão. Ele não fez a forma do animal irracional. E aí vocês vão perguntar, mas tem tanto animal irracional no mundo? E ele dá a resposta. Todos esses, todos, sem exceção, são deformações da forma que eu fiz no chão. Foram ruins na matéria e muito ruins. Monstruosidades contra a vida da natureza. Porque nasceram monstros, monstros comendo monstros, liquidando a vida. E todos esses monstros foram descendo de classe para a formação da classe do irracional.
Foram se deformando mais ainda.
Aí ficaram por conta do inferno verde. A classe do animal irracional Não resta hoje para mim nenhuma dúvida a respeito, porque até bem pouco tempo, e a gente ainda ouve muita gente com essa questão, mas vem cá, todos os irracionais aí nasceram da planície? Da planície todos nós nascemos, mas nascemos numa classe só. Animal racional, porque Deus só fez uma. Depois é que, por serem ruins, por serem monstros contra a vida, contra a natureza, é que foram dando consequência às novas criações, que é a classe do animal irracional. Então hoje, quando você vê um animal irracional, pode apostar, já foi gente.
Caramba. Pô, filho, então quer dizer, no início não tinha animal irracional.
Não. Primeiro foi feito o animal racional, e
que já era uma animal... que já era uma condição horrível, né? Por ser animal racional.
Mas o animal racional tinha a ligação com a natureza. O verdadeiro Deus deu na palma da mão o alfabeto astrológico. Então a vida na matéria, não de matéria, mas a vida na matéria era um paraíso racional. Porque o verdadeiro Deus fez o paraíso, e está escrito isso na nossa Bíblia.
Uma coisa horrorosa que eu queria dizer, porque até então não existia.
Só que criaram na Bíblia um paraíso com os animais. Os animais vieram depois. Essa é a única contradição que a Bíblia deixou para nós. Colocar os irracionais no paraíso. Mas quem fez isso não foi Deus.
Então esse conhecimento vem dar, por fim, a condição do animal, da existência do animal racional na face da Terra. O animal racional passou a existir por nossa própria criação, não é isso?
O irracional passa a existir pela ruindade daqueles monstros, daqueles selvagens e desses animais racionais que até hoje vivem fazendo guerra uns contra os outros. Políticas governamentais que querem se assenhorar, essa coisa toda, e esse povo todo que está criando tudo isso está descendo de classe.
Por isso eles vão viver no mundo deles mesmo, né? Que é o mundo do bicho.
Não, estão perdendo.
Lei do mais forte.
Isso, exatamente, porque a natureza já preparou vamos dizer assim, a matéria. A matéria é a prisão. A jaula, o corpo de matéria é uma jaula. E o irracional é o porão da jaula.
Caramba.
Pô, filho, no início, como você falou, na palma da mão.
Isso,
tudo
isso era o paraíso racional.
Era a fase astrológica. E era um paraíso, porque todo mundo vivia dentro daqueles limites, tudo, para poder voltar logo para o mundo racional. Só que abusaram de novo e desceram mais um pouco.
Mas a maioria voltou. Ele diz isso no livro, que a maioria voltou.
Mas nós não, né? Nós estamos aqui. A gente que abusou de novo ainda, desceu mais.
Não, ele diz que a maioria voltou porque ele preparou a máquina do raciocínio para que todos pudessem voltar na matéria. E na matéria astrológica, claro. E a maioria voltou e a minoria desceu, junto com os irracionais. Ficamos numa jaula de matéria e os irracionais no porão dessa jaula. Eles não têm mais direito a raciocinar.
E muitas pessoas, a jaula já é dentro de si própria.
É, exatamente. Já virando irracional. Por quê? Porque dá valor ao irracional. Não dá valor à classe racional. Tem gente que adota um cachorro, mas não adota uma criança. Não estou recomendando nenhuma dos dois. Tá bom? Então, Oswaldo, tá bom por hoje, né? Depois a gente continua.
Depois dessa agora, e que você falou aí, tá na hora de acabar. O pessoal quer dormir, né, por filho?
Tá na hora de dormir, então vamos dormir o descanso dos guerreiros, é isso aí. Na próxima tem mais.
Daniel Costa, aquela musiquinha.
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão.
Doutor Yazioski, Marta Chui, lá de Vilhena, Rondônia, abraço. Mauriciana, Jardim Cachoeira, Nova Iguaçu. Alencar e Helenise, Moquetá, Nova Iguaçu. Cecília de Cascadura, Nelson Ferreira no Meier, Antônio Chamorro em Piratininga, São Paulo. Sonival Alves em Morangaba. E equipe do Terceiro Milênio, que hoje até temos uma visita. Abraço, Roberto Guzzo veio nos visitar aqui. Tá no leitor, tá no 12. 12, 12º da obra. Muito bem, continue. Miro e Cecília Negrini, Pedro de Sorocaba, João Carlos Santos e Priscila Leme de Itapecerica da Serra, Mari de São Bernardo do Campo e Cida de São Paulo, Nelson e Selma de Randel Cantanduva, família Santos em Campinas. Abraço, dona Iracema, por filho.
Um abraço para dona Iracema, para a Beth, para o Anderson, as três gerações da água, né? A mãe da água, a água e o pingo d'água. Um abraço para essa formosa família lá em Campinas.
Celso Veloso em Campinas, Sônia Pecoroni, Nova Iguaçu.
Você esqueceu do Celso Veloso lá de Campinas também? Ou eu não ouvi? Não, eu também tenho aquele abraço para todos, né? A Sônia Pecoroni, Carmelita em Bangu, o Wilson Pantoja em Pilares, o Otávio Jacarepaguá, o cantor Santos e a Vilma em São João de Meriti, também nosso amigo Álvaro, Anderson Pepe em Niterói, o Wagner Ribeiro em Aperibé, o Ari, a Caravana Racional de Itaucara, nosso vereador Mascarenhas em União no Piauí, a Helena Maria de Formiga, também colabora com o programa Terceiro Milênio, a Geralda de Juiz de Fora, aquele abraço, a Iranides de Brasília, sempre estudando a cultura racional, a Inês Cesário de Almeida e Regiane Bertelli, lá de Socorro, São Paulo, que é a terra da nossa colaboradora e participante, a Sônia Regina, lá de Socorro, São Paulo. Também um abraço para Elizabeth Leite, de Curitiba, Luiz Miguens, de Ibian, Santa Catarina, e Andrei, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mais abraços, Oswaldo, você tem aí?
Tem, Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes, lá na Califórnia, o TV Fernandes e Tustin, e também na Califórnia, Nivida, Silvia, Francis, Bianca, Fernando, Vivi, Júlio Desidério, Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Acevedo e Eduardo em Miami, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Sônia Henderson, Montanha Oliveira, Igor Claurense Oliveira em New Milford, lá em Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, São Manuel Ferreira e Manuel Figueiredo em Portugal, Igor em Barcelona, Ahmed no Egito, no Cairo, e Afolab Mohamed na Nigéria, e todos da equipe, inclusive Sônia Regina, um abraço, Judete também, que está sempre ligado no nosso programa, e a equipe toda, né, o Dr. Carlos, o Horta, todos do programa.
E também um abraço para a galera da internet que curte o nosso trabalho lá no Facebook e no YouTube também, o canal Terceiro Milênio 21. Então recomendamos tudo isso. E aqui em Teresópolis, onde é que a gente acha o livro?
Na Livraria Clube Cultural, no Várzea Shopping, segundo piso. Então, quer o livro Universo de Encanto? Várzea Shopping, Livraria Clube Cultural. Não perca tempo. Nós estamos lá no YouTube também, Terceiro Milênio número 21. Assista nossos programas para você ficar mais entrosado e conhecer mais de cultura nacional. Muito obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo de Encanto, Cultura Nacional. Um abraço a todos, boa noite, bom domingo e salve!
Você vai ver o mundo se transformando. Bem depressa, pode crer.